is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Leiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYK 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Nós estamos começando o programa Opinião de hoje com os debatedores Fábio Piperno. Muito boa tarde, Piperno.
Boa tarde, William.
E hoje nós temos a presença ilustre no lugar do Adrilho Jorge. Zoe está nos presenteando com essa oportunidade de participar dos principais temas de hoje e as opiniões dos nossos comentaristas. A primeira pergunta que eu queria fazer a você, Zoe, é se você é bolsonarista.
Veja bem, eu não sou nada, eu sou uma comentarista política da Jovem Pan, que tenho sim meus posicionamentos políticos, mas, acima de tudo, tento ser razoável,
William. Mas você defende Bolsonaro.
Defendo quando tenho que defender e critico quando tenho que criticar.
Piperno, Zoe é bolsonarista.
William, ela disse que ela defende pontualmente. Então, nada melhor do que ela, né, para exatamente nos brindar com essa autodefinição.
Mas olha, falaram o seguinte: pior presidente da história do Brasil, Zoe. É. Ninguém imaginava que ele poderia retomar, ou melhor, namorar com autoritarismo ou ameaçar as instituições democráticas, tanto mudar todo o pensamento de uma geração com um discurso de ódio contra as minorias. Quem falou isso foi a pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet. Bolsonaro é o pior presidente, Piperno, que o Brasil já teve?
Ah, eu já disse isso aqui muitas vezes. Muito se compara Bolsonaro, por exemplo, com o presidente do ciclo militar. É claro que os ambientes são muito diferentes, né? Hoje, o Brasil tem instituições melhores, os freios e contrapesos que as instituições impõem, é claro que elas acabam, de certa forma, fazendo com que qualquer ambição mais autoritária, de qualquer que seja o presidente, seja exatamente obstaculizada por conta disso. Mas Bolsonaro, ele foi criado, sim, em um ambiente de autoritarismo. Seus ídolos são vários dos militares que participaram e foram muito importantes durante o período aí, durante o ciclo militar. Bolsonaro, por exemplo, tem como, já disse isso, né? Tem como livro de cabeceira aí a biografia do infausto coronel Brilhante Ustra, né? Reconhecido torturador. Então, é claro que ele tem, sim, um DNA autoritário. Agora, se a gente... Agora, diferente do que aconteceu no ciclo militar, é claro que ele é obrigado a governar seguindo normas muito mais rígidas e normas, inclusive, escritas, erigidas e tal, num período em que o Brasil já se redemocratizava. Agora, em relação à capacidade individual, ele é, por exemplo, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista, inclusive gerencial mesmo, muito pior do que todos os presidentes do ciclo militar, até porque ele não tem nenhum tipo de visão estratégica que aqueles, pelo menos, tinham. A gente podia,
mas, peraí, inclusive, ele não fez criticar a Escola Superior de Guerra, ele não foi preparado e a cartilha dele não é da Escola Superior de Guerra?
Bom, mas aí, claro, você tem que aprender, né? E mesmo que fosse, quer dizer, a Escola Superior de Guerra também não é exatamente um marco na vida democrática do país. Agora, em relação a todos aqueles eleitos pelo voto, e veja, ele foi legitimamente eleito pelo voto 9 vezes. Uma vez como vereador, 7 como deputado e uma vez presidente da República. Ou seja, foram 9 eleições absolutamente legítimas. Então, ele é um presidente legítimo, só que um presidente muito ruim.
Bom, então, pelo Pipeno, silêncio... tirano respeita as leis, porque você falou que o Bolsonaro é obrigado a seguir as leis. Mas se ele é um tirano, um verdadeiro tirano, DNA. Ele não cumpriria as leis, né?
Um DNA de tirano, mas ele é obrigado, até porque a Constituição força isso.
Ela ficou mais muito, uma coisa, me estranhando.
Ele já, inclusive, não... ameaçou jogar fora das 4 linhas.
Não, não é uma característica da Zoe ficar tão... quieta.
Eu não sei como é que funciona.
Você concordou com tudo
não,
que o Pipeno falou.
Veja bem, calma que eu vou fazer o contraponto. Mas eu não sei como é que funciona, se eu posso interromper.
Não, aqui, esse é um programa democrático e você pode ficar bem à vontade. É claro que se vocês só não podem um falar em cima do outro porque atrapalha quem está assistindo. Agora, se em algum momento o colega se expressou de uma forma que você não concorda e quer pontuar ali, ok, você pede a palavra ou faz a intervenção. Mas é um programa democrático, fique tranquilo. Eu pergunto a você, Bolsonaro é o pior presidente da República?
Olha só, ou melhor, que eu ouvi falar até hoje, é um dos melhores, para não falar o melhor. O Bolsonaro foi o único presidente, foi a única autoridade do país a defender a liberdade individual das pessoas, enquanto o João Dória, o Leite, estavam conseguindo, né, trancar as pessoas dentro de casa, não permitindo que fossem ao mercado ou a fazer suas compras, andarem no parque, muitos foram presos. O único presidente que defende a liberdade é o Bolsonaro. É o único que falam que é tirano, mas que é a favor da liberdade e respeita as instituições, porque o STF...
Um dos melhores, o outro seria quem? Lula?
Não, pelo amor de Deus.
Não,
claro que
eu
estou
te perguntando. Então,
o Lula, um dos corruptos, maiores corruptos, ou mais corrupto do Brasil... Oh, eu não fui interrompida, eu quero terminar. Posso terminar?
Não, por favor, fique à vontade.
O Bolsonaro é o único presidente, a única autoridade... que respeita as instituições atualmente no Brasil. Enquanto temos um STF que fica interferindo no poder legislativo, no poder executivo, o Bolsonaro fala, olha, não posso bater de frente com o STF porque é um poder, né? E tem que respeitar a harmonia dos poderes. O único tirano atualmente no país é o STF. E a Simone Tebet foi uma grande decepção para os brasileiros, porque na época do impeachment, né, ela se mostrou uma pessoa correta, uma pessoa coerente com seus ideais. Mas, infelizmente, desandou aí, foi uma grande decepção para os seus eleitores. Primeiro, com uma votação que teve das coligações, né, o legislativo votou para a coligação e a Simone Tebet tirou do seu relatório da CCJ, ou seja, ele ignorou completamente os mais de 400 votos que é do legislativo e a opinião dela foi a que prevaleceu. E mais uma coisa, se mostrou uma tirana participando da CPI das fake news, a maior palhaçada dos últimos tempos do Brasil, que só fez gastar dinheiro do contribuinte brasileiro ao invés de irem trabalhar.
Eu queria só entender, quando você falou que Bolsonaro foi o único, ele respeitou o STF, ele não bateu de frente com o STF, foi isso mesmo que você falou?
Sim, ele bateu de frente com o STF algumas vezes, tem que bater sim, porque o STF está violando as liberdades individuais, está interferindo em outros poderes e não é o que a Constituição fala, então o poder que deveria selar, né, pela Constituição, seguir as leis, é a primeira que as descumpre. Então o Bolsonaro como presidente tem sim que se posicionar e falar, olha, o que vocês estão fazendo não é o certo, mas quando ele viu que o caminho não estava indo por um bom caminho e não seria o melhor para os brasileiros, ele parou. Agora o único que não está respeitando o STF, o Bolsonaro está fazendo o trabalho dele e respeitando o STF, é o mesmo que o STF tinha que fazer e parar de interferir no legislativo, no executivo, como vem fazendo, testando e vendo até onde acorda, né, Chica?
Piperno, na verdade, então, pelo assim, a Zoe, ela é muito parecida com a Drilles, na sua opinião, né?
Em algumas coisas não.
É, mas quando ela fala que o STF é o grande vilão da história.
Eu não falo, as provas vocês estão aí mostrando. Os brasileiros.
Olha, quando o Adriles fala isso aqui, William, a gente já conversou inúmeras vezes, a gente já debateu esse tema muitas vezes com ele. É claro que o STF não é um poder imune a críticas. É óbvio que não. E nunca foi assim. É óbvio também que o STF hoje, ele é na cabeça, principalmente da extrema-direita brasileira, e principalmente do público bolsonaro, o vilão da história, né? Quer dizer, tudo é culpa do STF, e até porque a gente sabe que o governo gosta muito de terceirizar culpas. Ah, então a gente vai mal na economia porque o STF não deixa governar. A gasolina vai mal porque, afinal de contas, a conjuntura externa faz com que o preço suba, e assim por diante. Agora, em que pese o fato, como eu disse antes, do STF tomar algumas decisões que eu mesmo muitas vezes contesto, o STF foi sim confrontado muitas vezes pelo próprio presidente da República, quando lá atrás, em mais de uma oportunidade, falou: ah, porque do jeito que está, eu vou jogar fora das quatro linhas. Ou então, mais ainda, você sabe que. Você lembra de um episódio, ainda quando o ministro Celso de Mello ainda estava na corte, né? Houve lá uma ação que envolvia o presidente da República e alguém teria ordenado, então, que fosse apreendido o celular do presidente da República. E esse assunto foi, esse tema foi a plenário. E, obviamente, o plenário acabou, então, recusando essa
medição. É um absurdo, certo? Né? É um absurdo.
Mas é um negócio. Antes de qualquer decisão, o presidente lá...
O Brasil é o único país do mundo. Onde as instituições respeitam o presidente da República.
Mas espera, então, que
o Bolsonaro é desrespeitado todos os dias.
E ele desrespeita quando ele vai na Avenida Paulista.
Podia processar milhões, que o acusam aí de genocida e tudo.
O juiz tal é canalha. Ele disse isso aqui no 7 de setembro lá.
Mas você acha certo?
Avenida Paulista.
Você acha certo pegar o celular? Eu ia vou lá... Vou pegar o seu celular.
Claro que não, o presidente da República.
Ele é o presidente da República, como ela está falando. Você acha que isso pode? Isso é permitido?
Cumpra-se a lei. Né?
Cumpra-se a lei.
Entender que sim, vai lá, então
se o problema faz, é que agora, o STF não vai pela lei. O STF vai pela cabeça. Vai. E quando é aberta uma brecha, o STF vem cá e fala: não, dessa vez é uma exceção, vou tomar essa decisão aqui. A partir do momento que você abre a brecha, vai ser uma, duas, três decisões erradas, entendeu? Esse é o problema.
A Zoe falou sobre um dos melhores presidentes do Brasil. Na sua opinião, ela falou que o Bolsonaro é um dos melhores. Na sua opinião, melhor presidente que o Brasil?
O Temer foi um bom presidente.
O Temer foi um bom
período,
presidente.
Você
concorda com ela, Piperno?
No período Temer, que ficou, sim.
Quem mais?
E o Bolsonaro?
Não, melhor presidente do Brasil
Temer,
até hoje.
No geral. Foi um bom gestor.
O Temer, ele teve a lucidez, entre outras coisas, de levar para a condução da economia no momento em que o Brasil vinha de 2 anos de uma crise econômica terrível, uma crise econômica e uma crise política. O Temer é um político de muito trânsito pelo Congresso. Ele foi presidente da Câmara.
Ele traiu a Dilma?
Ele traiu a Dilma. Mas o problema dele ter traído a Dilma, a partir do momento que ele tomou posse, é um problema que ele vai ter que acertar com a história. Mas o Temer, enquanto governante, como eu vou dizer, ele teve a lucidez de, naquele momento muito crítico e sensível para a economia, chamar para comandar essa área no governo dele um dos homens mais brilhantes que o Brasil tem nesse tema, o ex-ministro Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central nos 8 anos do período de bonança do governo Lula, nos 2 anos e meio de recuperação do governo Temer, e hoje é o secretário da Fazenda de João Dória, no momento em que o
Estado
de São Paulo
cresce. Um traidor que foi um excelente presidente?
Não foi, não disse que ele foi um excelente presidente. Eu disse que, naquele momento, pelo menos na economia, ele se comportou bem à medida em que
ele consegue transitar bem, tem diálogo, é uma pessoa culta, tanto que o Bolsonaro, né, num período X,
então, o político é aquele que hoje ele está numa maré ao lado de uma pessoa e amanhã ele muda de opinião em função da sua posição ou do seu interesse.
Mas, infelizmente, a política é assim, né?
Por exemplo, nós temos, falando em traidor, Moro vai levar essa bandeira. Os bolsonaristas não chamam ele de traidor. Bom, Zoe, Moro é um traidor?
Olha, o Moro é um traidor. Não um traidor do Bolsonaro, um traidor da pátria. Primeiro, pela forma como ele saiu do governo. Não por ter saído do governo. Você pode sair, assim como você. A gente é contratado, a gente sai. Normal. Agora, da forma que cedeu essa saída, é o problema. Saiu atirando para todos os lados. Uma pessoa que era super respeitada no Brasil perdeu toda a credibilidade, porque não mostrou uma prova sequer. Né? Vazaram o vídeo do Bolsonaro com seus ministros numa conversa privada, né? Nem isso respeitam do presidente, e ajudou mais ainda na imagem do Bolsonaro, porque mostrou, né, que não tinha nada, não estava escondendo nada. E a segunda coisa foi quando ele saiu. Saiu quando a pandemia estava começando, né, a loucura do país. Aí ajudou, colocou mais uma pitadinha, né, para tudo explodir e complicar mais ainda a situação, não só do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, mas como a do brasileiro.
Então, Piperno, o Moro está trabalhando aí para o apoio de 5 governadores. Nós temos aí Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, o Mauro Mendes e o Marcos Rocha. Todos aqueles que apoiaram Bolsonaro em 2018. É a estratégia de Moro buscar apoio onde Bolsonaro tem e confirmar cada vez mais para os bolsonaristas essa figura do traidor ou do conspirador?
William, eu não vou entrar aqui no juiz de valor se traiu ou não, até porque eu já disse várias vezes que quando Bolsonaro e Moro se acusam, é muito provável que os dois estejam nesse episódio especificamente dizendo a verdade. Agora, também já falamos muitas vezes sobre a questão do esfarelamento de uma grande parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro foi eleito com o apoio de todos esses nomes aí que você citou, inclusive, né, do próprio juiz Moro. Eu me lembro até que a esposa, a senhora Moro, chegou num determinado momento de extrema empolgação, dizendo: ah, Bolsonaro e Moro são uma única pessoa. Eu acho que hoje...
Você sempre fala isso, né?
Pois é, mas eu acho que hoje já houve a separação dos irmãos siameses aí. De qualquer forma, é claro que esses nomes todos que você citou e que hoje olham com muito carinho para o ex-juiz Sérgio Moro, é evidente que esses nomes, digamos, a saída, esse êxodo todo, ele traz, pode trazer, sim, prejuízo eleitoral para o presidente da República, porque, afinal de contas, esses políticos eram eleitores dele. E veja, a gente está falando do governador Zema, governador do segundo maior colégio eleitoral do país e um executivo que vai tentar a reeleição.
Agora, gente, vocês já observaram que para a campanha de 2022 nós temos os nanicos, os pequenininhos que estão disputando muito entre eles, né? Essa turma dos 5%, 2%, enfim, tentando atacar Bolsonaro, e agora o próprio Lula dizendo que o governo federal precisa mobilizar o exército para ajudar as vítimas lá na Bahia, enfim, em função das chuvas. Zoe, como o Bolsonaro vai se comportar em função desses ataques, dessas minorias? Ele vai dar atenção a esse grupinho que está atacando ele, ou ele vai focar no Lula, que é o seu principal adversário e que aparece melhor nas pesquisas?
Ele já está focando no Lula e também um pouco no Moro, né? Porque o Moro é o único que tem chances de ser a terceira via. O Dória, pelo amor de Deus, ninguém lembra do Dória. Então, ele está focando aí...
Paulo Matias que diga,
ele
está com 3%.
Ele está focando aí nessas duas personagens...
De 3% para 4%.
Conhecidas
subiu,
aí no...
Tá na pesquisa. Mas é mentira?
Não, não.
Ele subiu de 3 para 4.
Sim, o foguete ainda não decolou, mas uma hora decola, né?
Talvez.
Uma hora decola. O Bolsonaro, ele vai ganhar muito voto agora com esse Auxílio Brasil, né, William? Então, esses auxílios para as minorias...
Que é aquele programa do PT lá atrás, o Bolsa
Sim,
Família, que mudou de nome.
Sim, só que com a diferença que é o seguinte, após uma pandemia onde pessoas estão morrendo de fome, muitos perderam seus empregos graças a governadores como João Dória, que fecharam os comércios, e muitos tiveram que fechar as suas portas para sempre e, com isso, demitir...
Mas o Dória disse que ele salvou vidas fechando o comércio.
Claro, e salvou vidas, né, que não se contaminaram, segundo ele, mas matou muitos que estão passando fome hoje em dia, porque sim, no Brasil, pessoas
morrem de fome. Mas a gente não tem estatística das pessoas mortas por fome, tem?
Tem. E de corona, tem também?
De coronavírus, sim.
Sim. Da Argentina, por exemplo, quando fecharam o lockdown, foi uma catástrofe. Total. Piperno. Você não pode matar umas... argumentando que está salvando outras, entende? Isso foi o que aconteceu.
Piperno,
podia ser de uma forma diferente. E eu queria aqui falar
Qual
do Moro.
Qual seria a forma?
Eu queria falar aqui do Moro.
Qual seria a forma diferente?
Abrir com maior horário de funcionamento, por exemplo. Porque o Dória, ele diminuiu, né, as frotas, então causou aglomeração, mais aglomeração ainda. E o comércio podia se estender de um horário X a um horário X para as pessoas poderem ir em horários diferentes e não causar aglomeração, por exemplo. E essas medidas não foram tomadas pelo Dória, pelo contrário, né? A gente viu a superlotação nos ônibus, nos metrôs, mas disso ninguém fala e a mídia também não divulga.
Mas, Zoe, Piperno talvez concorde comigo, o problema do transporte público foi um problema mundial, né, Piperno? Todos os governos enfrentaram essa dificuldade do transporte público no período de pandemia.
Mas diminuiu o horário de funcionamento. Quem que faz isso numa pandemia?
Para as pessoas ficarem em casa, não é isso, Piperno?
Teoricamente, sim. E vejam, era o primeiro momento em que se errou até pelo exagero em algumas medidas. Essa do transporte público, talvez alguns governantes lamentem até hoje. Mas o fato de ter ficado em casa, de fato, acabou poupando muitas vidas. Imagina aquele momento que não tinha vacina se todo mundo continuasse circulando. Porque vejam, William, tem uma coisa que é estatística enfim, a realidade cada vez mais corrobora com isso. Aqui no Brasil, por exemplo, o último estado a registrar um óbito por Covid foi o estado de Tocantins. E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, de cara, morreram muitas pessoas. Por quê? Porque são regiões onde há maior circulação de pessoas. Você pode até argumentar que, por exemplo, lá em Tocantins, onde há uma evidente circulação menor de pessoas, as medidas talvez não precisassem ser as mesmas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você pode argumentar uma série de coisas. Mas hoje, né, depois que a gente já tem mais informações, a gente já domina melhor as medidas de combate à pandemia. De qualquer forma, de fato, o governador Dória, para mim, surpreendentemente até, vai muito mal nas pesquisas de opinião.
Você acha que ele é melhor? Você tinha essa expectativa em relação ao Dória?
Eu tinha essa expectativa porque o governador Dória ainda não conseguiu capitalizar o fato dele ter sido, talvez, numa campanha nacional, né? Dele ter sido, sim, o grande incentivador da vacina.
Mais campanha? Se quando fechou o negócio com a China, espalhou para os quatro ventos, né? Pagou todas as mídias para divulgarem esse grande feito do Dória.
Foi um grande feito.
Você acha que as pessoas iam ter esse ranço se não vissem que ele tomou as medidas erradas, Piperno?
Ele
tomou as medidas erradas.
É
muito fácil para a gente que faz programa aqui fazer de casa. Mas muitos não têm essa possibilidade.
Ele pode ter
tomado
uma outra medida pontualmente no varejo equivocada, mas eu acho que, no geral, ele acertou muito mais do que
mas errou no tanto de marketing, né? Pro ele
mas
que ele
aí
fez.
Tá um negócio.
Aí ele mostrou que ele não estava pro Brasil. Ele está pro Dória.
Naquele domingo, 17 de janeiro, quando houve lá a aplicação da primeira dose, o ministro Pazuello queria furar a fila e não queria que isso fosse feito em São Paulo. Queria que o governo federal fosse faturar com aquilo, sendo o quê? Toda a luta por trazer a Coronavac à primeira
vacina. E quem que deu o dinheiro, Piperno?
Foi do governo.
Eu queria ver se
São
o Dória, seu querido Dória, ia ter dinheiro, sem ser do governo federal, para comprar essas vacinas.
Olha, ele
quem
foi
injetou
atrás.
O dinheiro foi,
sim,
o governo federal, que destinou bilhões para o combate à pandemia.
O governo federal pagou.
E os governadores desviaram.
O governo federal, de fato, depois investiu bilhões, mas a partir do momento em que o governo de São Paulo tomou essa atitude, então, se fosse esperar o Pazuello, talvez...
Sabe o que tem que estar sendo discutido? As mortes, né? as vidas que a gente perdeu por causa de que não tinham respiradores, por exemplo. Respiradores que o governo federal mandou, e cadê? Vamos perguntar para os governadores por que a CPI do circo não investigou essas coisas.
E demorou muito também. Até para isso.
Bom, gente, é isso que a gente tem que
investigar.
A CPI
foi um ato político e nós acompanhamos aqui na Jovem Pan, todos nós sabemos disso, com seus interesses em prejudicar a imagem do presidente, isso é fato. Ou achar um responsável pela pandemia, diferente do vírus. Agora, fato é, a gente está falando desses pequenininhos que estão na corrida presidencial. Vamos falar dos grandões? Porque o Lula, por exemplo, agora está querendo encorpar mais a sua candidatura, buscando apoio da bancada evangélica e pretende fazer uma série de encontros. Zoe, Lula é um bom parceiro para se juntar neste momento em função dessa onda lulista que surge no país?
Se juntar, como assim? Pode reformular?
De apoiá-lo. Né?
De apoiar o Lula?
Você acha que os evangélicos, a bancada evangélica,
nossa,
que apoiou o Bolsonaro, vai apoiar Lula e vai entrar nessa empreitada?
Muito difícil, muito difícil. A
Por
maioria
quê?
Dos cristãos não apoia a esquerda. E o Lula é um socialista, né? E os evangélicos sabem muito bem que socialista odeia crente, odeia religião, né? Basta ver que em todos os países que o socialismo foi implementado, tiraram a religião completamente. Em Cuba foi proibido durante anos e anos. Isso foi autorizado de volta por causa da visita do João Paulo II. Em 96, a Cuba, que falou com o Fidel, e o Fidel falou, então tá, vamos colocar o Natal como feriado nacional. Mas até então, nada. Então, a história mostra como os esquerdistas são inimigos da religião, são inimigos da família, e os cristãos, eles defendem a
você
família.
Você acha isso mesmo? Você concorda com ela, Pepe?
Veja, o Lula governou o Brasil.
Você está travado hoje, ela está te inibindo, é isso?
Não, de forma alguma. Eu acho o seguinte, o Lula governou o país por 8 anos, eu não me lembro, que estou tentando puxar da memória, sim, algum tipo de restrição à liberdade de culto.
O Chávez também.
Aliás, eu vou te falar um negócio.
Governou por alguns anos antes de implementar a ditadura.
A TV Record, né, inaugurou, por exemplo, a Record News, o Lula estava lá com o Bispo Edir Macedo, que o apoiou naquele momento. E Lula hoje volta a ter mais ou menos cerca aí de um terço de apoio entre os cristãos evangélicos. Então, não vejo realmente problema algum nessa aproximação. Aliás, sabe que a bancada evangélica na Câmara rachou. Estão brigando lá para ver quem se mantém com o presidente na frente parlamentar evangélica, o presidente Cezinha da Madureira, querendo cumprir o mandato até o final. E lá no Rio de Janeiro, lá que o deputado Sóstenes Cavalcante, também querendo ser o presidente ele, nesse ano que falta, porque eles teriam feito um acordo lá atrás e um não cumpre o acordo com o outro. Então, os evangélicos que precisam, de novo, reencontrar essa unidade.
Você sabe o que o Lula quer? Ele quer ganhar voto da forma que, né, puder. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem aí uma datafolha da vida, né, essas pesquisas fajutas que não mostram a realidade. Claro que não. Se eu acreditasse, atualmente o Haddad seria o presidente, então, não o Bolsonaro. Porque em 2018...
Ou o Dória pode estar com mais
votos. Ou com menos. Em 2018, o Haddad ganhava do Bolsonaro. O Bolsonaro perdia para todos os candidatos. Mas o Bolsonaro perdia para todos os candidatos. E está aí, presidencialíssimo, né? Como presidente da República. Então, assim, eu prefiro acreditar no que os meus olhos veem. E, por exemplo, no dia 7 de setembro, a gente viu uma multidão indo às ruas apoiando não só o Bolsonaro, como a liberdade. E quem defende a liberdade atualmente, o único que defende, que tem a coragem de bater no peito e defender, é o Bolsonaro. Então, automaticamente,
rua, né,
se você adora, né, a liberdade, você gosta da liberdade, você quer a liberdade, você vai apoiar o Bolsonaro. O Lula não tem coragem, teve que fechar uma praia para ir com a namorada, porque tem medo do povo.
E tem uma coisa, ele não foi para as ruas porque não é o momento, ele sabe que ele tem a preferência da maior parte do público eleitor hoje, mas é o momento de costura política. E veja, o Lula está conseguindo, por exemplo, o apoio cobiçado, o apoio de Geraldo Alckmin, o que para ele seria
ele
um
salto. Ele está na frente na pesquisa.
E outra coisa, né? Lula, por exemplo, é recebido com um tapete vermelho, por exemplo, pelo presidente da França, chefe do governo da Alemanha, da Espanha. Agora o outro virou o pai amado no Brasil.
Você sabe por quem que o Bolsonaro e os candidatos têm que ser ovacionados? Pelo povo brasileiro. Isso. E não por presidentes da Europa, entendeu?
Pela sua participação. O programa Opinião vai ficando por aqui.
O Lula consegue transitar pela Europa, conversar com lutadores como Maduro, como o Dias Canel. Mas aqui ele não consegue transitar com o povo. Diferente do Bolsonaro. Tá bom, inferno.
Realização Jovem Pan News.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. e é de graça. Eu já baixei o meu.
Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @ Barcelos Brasil.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você. Agora 4 horas e 30 minutos. Headline News começando agora, nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. A última semana do ano começando. É muito bom ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, TV Jovem Pan News e também pelo aplicativo Panflix. E a gente já começa essa edição falando sobre as fortes chuvas que atingiram o sudoeste, o sul e o extremo sul da Bahia. Subiu para 20 o número de pessoas que morreram e já são mais de 430 mil afetadas pelo temporal. A gente vai ao vivo até Itabuna, na Bahia, falar com o repórter Alex Barbosa, que tem mais detalhes sobre esse desastre nesse fim de ano, né, Alex? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. O sul da Bahia, extremo sul da Bahia, são regiões que sempre recebem vários turistas nessa época de ano, né? E dessa vez, essas pessoas estão precisando justamente da ajuda de todos. E aqui em Itabuna, essa é uma das localidades chamada de Bananeira, às margens do rio Cachoeira. Foi a primeira comunidade atingida aqui em Itabuna. E o que a gente vê é um cenário de guerra, Lívia. Várias pessoas desabrigadas, desalojadas, e realmente uma situação muito triste. E a gente vê imagens aí que impressionam a todos nós. Esperamos que as autoridades, governo estadual e federal, uniam forças com a base em Ilhéus, onde está sendo montada toda a logística para atender. Só que a gente percebe que o estrago foi muito maior do que se imaginava. E com isso, os governos estão se reestruturando para poder atender todas as vítimas atingidas por essas chuvas aqui no sul, extremo sul e sudoeste da Bahia, Lívia.
Muitos voluntários também ajudando nessa causa, não só governo federal, não só governo estadual, né, Alex? A gente consegue ver aí pelas imagens ao fundo muita destruição. Você que caminhou aí por Itabuna, acredito que você tenha visitado também outras cidades bastante castigadas pela chuva. O que que dá para ver por onde se passa?
Onde se passa totalmente destruição, muita lama, muita tristeza, mas muita esperança. Essa esperança quem traz são as próprias pessoas. Os vizinhos se autoajudam, né? Pessoas que às vezes sobrou um cobertor, dá para o outro vizinho. Aqui mesmo a gente acabamos de visitar uma família que recebeu mais de 30 pessoas, porque a casa era mais no alto, subiu totalmente o rio, e isso é o que mais nos dá esperança, é ver que as pessoas se autoajudam. E te falo, viu, o que a gente vê aqui é realmente o povo se ajudando. As autoridades ainda estão se organizando para que essas ajudas sejam mais diretas, não só de resgate, mas sim de ajudas diretas, principalmente para limpeza, né? E principalmente aí reestruturar essas comunidades, Lívia.
Segundo informações que a gente está recebendo ao longo do dia também, Alex, parece que é bom que você me confirme essa informação, se você já conseguiu apurar. Parece que são mais de 50 cidades nessa região sudoeste e sul da Bahia que estão parcialmente ou totalmente submersas. É um cenário muito triste, né, Alex?
Exatamente. São 72 cidades em estado emergencial nessa situação. Né? E a Bahia é muito longa, muito extensa, mas a estrutura de qualquer governo jamais imaginaria que aconteceria um desastre como esse, atingindo tantas cidades. Né? As cidades mais atingidas no extremo sul, Itamaraju, né? Eunápolis também foi muito atingida, Jucuruçu. No sul da Bahia, Itabuna, onde nós estamos, né? Itajuípe, Quaraci, Ibicaraí e várias outras cidades. No sudoeste, Conquista, Itapetinga, inclusive o governo do estado criou também uma base em Itapetinga. Em várias, na verdade, são 5 bases agora de estratégia que o governo estadual está montando juntamente com o governo federal para poder atender essas comunidades.
Segundo outras informações que nós recebemos também, Alex, já são 20 mortos. Eu não me lembro se você me confirmou essa informação no início. E os dois mais recentes aí em Itabuna, porque até o começo do dia nós tínhamos 18 mortos ao longo de todas essas chuvas que estão castigando a Bahia desde novembro.
Infelizmente, a gente confirma assim, Lívia. Mais 2 mortes, no total de 20 mortes, 2 aqui em Itabuna. E pelo estrago que a gente vê, Lívia, poderiam ser números ainda maiores. E o que a gente até observa é que as estruturas dessas cidades não estão realmente preparadas para situações como essa. As equipes de defesa civil também, as estruturas não são muito grandes, né, principalmente aqui no interior, e isso realmente dificulta muito os trabalhos aqui na região. E a Marinha, a Aeronáutica e o Exército também já foram enviados para essa região. 90 médicos o governo federal enviou hoje pela manhã para a região sul da Bahia. Então, os governos estão se ajustando a essa situação.
Tá certo, Alex. Bom trabalho aí para você. Qualquer novidade, qualquer informação que você conseguir levantar aí nas suas andanças, nas suas apurações, é só nos chamar aqui, viu? Bom trabalho para você. Boa tarde. Diante dessa tragédia, né, gente, famosos se mobilizam para ajudar as regiões afetadas por essas fortes chuvas na Bahia. Acompanhe na reportagem de Vitor Moraes.
As chuvas que atingem o estado da Bahia desde novembro levaram a uma onda de solidariedade. Famosos usaram as redes sociais para pedir ajuda para as comunidades afetadas. O humorista, cantor e digital influencer Whindersson Nunes, que em novembro desse ano enviou helicópteros para fazer o transporte de doações para as famílias desabrigadas, se manifestou no Twitter. Ele pretende leiloar itens marcantes da carreira e enviar os lucros às aldeias indígenas baianas afetadas pelas chuvas. Quem gostou da ideia e também quis enviar itens para serem leiloados foi a influenciadora Jéssica Caiane, conhecida como GKai, que se prontificou a enviar looks da festa Farofa da GKai, que reúne celebridades anualmente para serem vendidos e terem os lucros revertidos às vítimas. A cantora, atriz e apresentadora Preta Gil publicou imagens de cidades da Bahia que estão em estado crítico por causa das chuvas, com números de telefone e contas bancárias para doações. Nas imagens reunidas no Twitter, há informações sobre o que cada cidade mais necessita, como alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal. A cantora e ex-BBB Poca também pediu doações. Ela conversou com uma pessoa em Itabuna, uma das cidades mais afetadas, que sofre com inundações. Poca disse que está procurando informação e tentando ajudar, mas ainda não encontrou uma forma segura. A artista também compartilhou campanhas que recebem doações para as regiões afetadas e pediu orações para o estado da Bahia. O governo de São Paulo enviou nesse domingo 2 helicópteros Águia e 2 aviões para auxiliar as vítimas das chuvas que atingem o estado da Bahia. Também foram enviados outros 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que embarcaram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Eles vão se juntar a outros 6 bombeiros que partiram na noite de sábado, da estação de bombeiros do bairro do Belém, em direção ao sul da Bahia, levando um caminhão com 5 embarcações. A força-tarefa é composta por oficiais e praças especialistas em resgates, salvamento e logística. A mobilização envolve também governos de outros estados que estão enviando equipes para auxiliar no resgate e também no apoio às vítimas das enchentes. Bombeiros do Piauí também seguiram para Ilhéus, que concentra os trabalhos de busca e salvação na região.
Agora 4:39. Enquanto a Bahia está em emergência por causa do excesso de chuvas, a crise hídrica preocupa em São Paulo. A Beatriz Manfredini conta como está o nível dos reservatórios.
Especialistas. Isso porque o sistema Cantareira atingiu nos últimos 12 meses um déficit de chuvas de 31%. Esse déficit é o mesmo que a gente tinha em 2013, que foi o ano pré-crise de abastecimento, né? Em 2014 e 2015 nós vivemos uma forte crise aí de falta de água e em um ano antes dessa crise nós estávamos exatamente nesse mesmo patamar que nos encontramos agora em 2021. Por isso essa preocupação, esse sinal de alerta dos especialistas. Para a gente ter uma ideia, ontem, domingo, o sistema Cantareira operava com 25% do volume, o menor patamar dos últimos 6 anos. Hoje esse volume caiu mais ainda, a Sabesp atualizou os dados, né, nesta segunda-feira, e nós estamos operando no Cantareira com 24,9% da capacidade. O Cantareira é o maior aqui da região, abastece quase toda a região metropolitana de São Paulo e mais de 7 milhões de pessoas por dia. Além do Cantareira, tem outros reservatórios que integram o nosso sistema. Eu separei aqui como estão a situação dos outros também, como está a situação dos outros. Alto Tietê opera nesta segunda com 40%, Guarapiranga 56%, Cotia 35,9%, Rio Grande 82,9%, Rio Claro 46,6% e São Lourenço 75,7%. No total, a média de todos esses reservatórios é de 37,9%, uma situação mais preocupante mesmo no Cantareira, então, com esses 24,9%, que atualmente opera justamente no que a gente chama de faixa de restrição, quando o volume está entre 20% e 29%, e a Sabesp pode retirar menos água desse reservatório do que está acostumada justamente para economizar. Em nota, inclusive, a Sabesp diz para a gente que ainda não há preocupação com desabastecimento na região metropolitana, mas que sim, é necessário fazer o uso consciente da água e, é claro, economizar.
Nós continuamos em São Paulo, onde o governo busca alternativas contra o aumento na tarifa de ônibus junto ao governo federal. A Carolina Abelin tem detalhes para a gente sobre essas conversas. Carol, boa tarde para você. A previsão realmente é de reajuste nas passagens?
Olá, boa tarde, Lívia, a todos. Olha, por enquanto, segundo o governo do estado e segundo a prefeitura aqui da capital, o esforço é de manter a tarifa de R$ 4,40, que é cobrada tanto para os ônibus, né, responsabilidade da prefeitura, quanto para os usuários do metrô e dos trens da CPTM, que são responsabilidade do governo do estado. Mas a gente sabe que todo ano é aquela preocupação, né, todo final de ano para o ano seguinte. Será que vai ficar mais caro o deslocamento? Olha, hoje as 2 instâncias de poder, governo do estado e prefeitura, se pronunciaram a respeito do tema com esse posicionamento de manter a tarifa nos R$ 4,40, como a gente ouve, então, primeiro, na fala do vice-governador, hoje governador em exercício, Rodrigo Garcia.
Carol, todo o esforço do governo de São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes e dos prefeitos, é que a gente possa criar alternativas que permita com que a gente não impacte diretamente o valor das tarifas para o próximo ano. Não tendo aumento de tarifa, quem vai bancar é o orçamento próprio do Estado e da Prefeitura. Nós estamos finalizando esses estudos, o Estado é responsável pelo metrô e pela CPTM e nós faremos em conjunto essa decisão de evitar o aumento de tarifa nesse momento.
E os ônibus, né? Como que ficam aí? Responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que no mês passado o prefeito Ricardo Nunes havia recebido do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte um cálculo, uma planilha feita sugerindo aí o aumento de um reajuste de 70 centavos para a tarifa do ônibus, que ficaria em R$ 5,10. Mas hoje o prefeito disse que o esforço é para manter a tarifa de R$ 4,40. Ele disse que só elevaria a tarifa se o sistema de transporte coletivo colapsasse. Ele disse também que está aguardando, há dois projetos tramitando no Congresso, um sobre subsídio de referente a gratuidades e benefícios e outros sobre o subsídio do valor do diesel, projetos que poderiam ajudar. E o prefeito Ricardo Nunes falou sobre estar em conversa sobre o andamento desses projetos. Então, até fevereiro, pelo menos, está mantida a tarifa. Vamos ouvi-lo.
A Prefeitura de São Paulo, por enquanto, vai segurar até que a gente possa ter uma ação do governo federal. Eu falei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele vai colocar em votação em fevereiro o projeto que dá esse auxílio, pelo menos emergencial. A gente vai fazer todos os esforços para não aumentar. Eu só irei aumentar a tarifa se realmente estiver numa situação de colapsar o sistema do transporte.
O sistema de operação dos ônibus, para quem é usuário de ônibus, ele é pago metade pela passagem, né? Paga pelo usuário, e metade por um valor pago pela prefeitura às empresas que operam, os consórcios que operam as linhas de ônibus. Esse valor aí pago pela prefeitura em 2021 ficou em R$ 3,3 bilhões. R$ 3,3 bilhões. Mas o que interessa para quem é usuário do transporte público neste momento, pelo menos, é que a tarifa está mantida, tanto para quem utiliza o metrô, os trens da CPTM, como o ônibus, por enquanto, mantido em R$ 4,40, Lívia.
E que permaneça assim, né? Carolina Abelin trazendo informações aí sobre um possível, mas ainda não confirmado, que continue assim, reajuste nas passagens de ônibus para 2022. Obrigada pelas informações, um bom trabalho aí para você, Carol. E agora, 4 horas e 46 minutos, a gente volta a falar das fortes chuvas no sudoeste, no sul e extremo sul da Bahia, porque o governo começa a pagar hoje o auxílio gás aos moradores de mais de 100 municípios afetados pelas chuvas, não só na Bahia, mas também em Minas Gerais. E a Catiúcia Sotomayor tem os detalhes sobre esse início de pagamento para a gente, né, Catiúcia? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, hoje começou o pagamento de 108 mil famílias que fazem parte do Auxílio Brasil e que moram em uma das 100 cidades da Bahia e de Minas Gerais que decretaram estado de calamidade por conta das enchentes. O valor do benefício, que é pago por família a cada 2 meses, atualmente está em R$ 52,00, que corresponde à metade de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos. As famílias beneficiadas receberão um depósito na conta do programa social. Para saber, para consultar esse benefício, elas têm que acessar o aplicativo Auxílio Brasil ou o Caixa Tem e também podem tentar o atendimento Caixa ao Cidadão pelo telefone 111. Em todo o país, só lembrando, 5 milhões e meio de famílias devem receber esse Vale Gás. Mas esse benefício só vai ser depositado a partir do dia 18 de janeiro, conforme o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. A previsão é que até setembro de 2023, todos os beneficiários do Auxílio Brasil sejam atendidos. Para ter direito ao Auxílio Gás, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único e ter renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Não serão computados como renda mensal os benefícios dos programas sociais, como o Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios, então, não conta, não é um impedimento para o Auxílio Gás. Também serão atendidas famílias que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que prevê um salário mínimo a idosos maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a da família. A lei prevê ainda que o auxílio seja concedido preferencialmente a mulheres vítimas de violência doméstica e sob medidas protetivas de urgência. Em relação à questão da calamidade pública, a Caixa também divulgou que a partir de hoje equipes vão orientar sobre a liberação do saque calamidade do FGTS, estão mobilizadas para orientar as famílias. O pagamento começou em 23 de dezembro para os trabalhadores que já moravam nas áreas afetadas de Eunápolis, na Bahia, e Águas Formosas. Isso vai ser ampliado e também vai ser permitida uma pausa de 90 dias no pagamento de contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação, entre outras soluções emergenciais que o banco vai oferecer para as pessoas. Eu volto com você.
Obrigada pelas informações, Catiúcia. Boa semana, bom trabalho para você. E agora o assunto, gente, é vacina contra a Covid. Ao menos 15 estados, mais o Distrito Federal, disseram que vão seguir o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e não vão exigir pedido médico para vacinação contra a doença em crianças entre 5 e 11 anos. O Rodrigo Viga tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Viga. O Rio já definiu se vai ou não exigir esse atestado dos pais aí para aplicar a vacina nas crianças?
Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Conversei agora há pouco pelo telefone com os secretários do Rio de Janeiro da área da saúde, o estadual e também o municipal. Daniel Sorange e Alexandre Kiepp, secretário municipal e estadual, respectivamente, disseram que não vão exigir a chamada prescrição médica, né, um pedido médico, para que essas crianças de 5 a 11 anos possam ser vacinadas contra a Covid-19, em linha com aquilo que vem decidindo outros vários estados brasileiros. Agora, a gente pode dizer que são 16 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que disseram que vão seguir o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Que estados são esses? Vamos começar pelo Rio de Janeiro, foi com quem eu conversei agora há pouco, né, com o secretário Alexandre Kiepp. São outros estados também que não vão exigir essa prescrição médica, apesar de uma consulta pública ter sido aberta pelo Ministério da Saúde para tratar desse tema, dessa possibilidade de um pedido médico para crianças sejam vacinadas. Além do Rio de Janeiro, Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Sergipe já anunciaram que não vão exigir a chamada prescrição médica para vacinação de crianças. Inclusive, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, me disse que a perspectiva é que comecem a chegar já na primeira quinzena do mês de janeiro lotes, remessas, vacinas para a vacinação dessas crianças que só podem ser imunizadas com a vacina da Pfizer. A expectativa, inclusive, é que em janeiro do ano que vem nós já tenhamos por aqui mais de 1 milhão de crianças, ou cerca de 1 milhão de crianças vacinadas contra a Covid-19 nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Recentemente também, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para citar um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que cita a obrigatória vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Portanto, nós temos aí uma orientação, um viés do Ministério da Saúde, que abriu uma consulta pública, mas diversos estados brasileiros não estão seguindo essa orientação da prescrição médica e já decidiram que não vão exigir pedido médico para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade.
Bastante polêmica essa questão, né, Viga? Aproveitando que você está ao vivo com a gente, em relação à influenza, à gripe, como está a situação agora? Eu fiquei uma semana fora, consegui acompanhar as coisas mais à distância e eu me lembro que na semana retrasada a situação estava crítica por aí, né?
Estava sim, Lívia. Eu também fiquei uma semana fora, tá? Mas eu vou te dizer que eu acompanhei também de perto, mas não com a miudeza, né, não com atenção bastante de perto, próxima aos casos da influenza. O que eu posso dizer, acompanhando aquilo que eu li, que eu escutei também, que eu conversei com as autoridades de saúde do Rio de Janeiro, a gente, do jornalismo, tenta sempre simplificar as coisas, os fatos, os acontecimentos. Eu diria até que o pior já passou na leitura jornalística. Agora, ainda há muitos casos, muitos registros de casos de influenza aqui, não só na cidade do Rio de Janeiro, que vive uma epidemia da doença, mas também região metropolitana, Baixada Fluminense, o estado de uma maneira geral. Mas o boom na procura por atendimento na rede de saúde do estado e do município parece já estar arrefecendo. Parece já estar desacelerando. Não significa dizer que isso seja o fim da epidemia, pelo contrário, a epidemia, ela não se forma de uma hora para outra e também não se dissipa, né? Ela não é estancada de uma hora para outra, mas a procura por atendimento costuma ser um termômetro do avanço da doença. Aqui na capital, há 2-3 semanas, tivemos aí o pico de atendimentos médicos e também no chamado Grande Rio. A preocupação por aqui, é claro, continua sendo a influenza, porque gripe mata. Essa H3N2 não tem uma vacina disponível para imunizar a população, que está sendo disponibilizada. A população não é totalmente compatível, ou seja, quem toma pode pegar. Foi o meu caso, tomei a vacina contra a gripe, mas peguei essa tal de H3N2 que me derrubou por 3 dias e ela tem sintomas parecidos com aqueles da Covid-19. E a Covid-19 continua sendo talvez a grande preocupação, afinal de contas ela é muito mais letal do que a influenza, que também mata, que também tira a vida de pessoas. Inclusive, são cerca de 50 casos suspeitos de Ômicron que estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram casos que foram inicialmente, supostamente, detectados na rede privada de saúde, mas é preciso um exame mais elaborado, mapeamento genético, e só a partir desse mapeamento genético poderá se dizer se é ou não um caso efetivamente de Ômicron. Mas a tendência, segundo especialistas na área de saúde, é que alguns, ou talvez muitos desses 50 casos aproximadamente, 46 para ser mais preciso, esse número deve ser atualizado nas próximas horas, alguns ou muitos devem ser confirmados com a variante, como variante Ômicron. Lembrando que aqui a cidade do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso na semana passada, uma adulta jovem de 27 anos de idade que veio de Chicago, nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos uma pandemia aqui no Rio de Janeiro e por dentro dela uma epidemia de gripe. Pandemia de Covid, epidemia de gripe, daqui a pouco teremos Réveillon aqui na orla de Copacabana. A ver, como dizem os amigos portugueses, né, minha cara ali?
Exatamente. Obrigada pelas informações, Viga. Bom retorno ao trabalho para você, para mim e para nós. Viu? Boa tarde. A confiança da indústria brasileira cai pelo 5º mês seguido. Segundo o indicador divulgado hoje pela FGV, o índice atingiu o menor patamar desde agosto de 2020. Esse levantamento apontou ainda que a confiança ficou em 100,1 pontos, o que significa que são 2 pontos a menos que na pesquisa anterior. Segundo a economista Cláudia Perdigão, da FGV, o resultado de dezembro foi puxado por uma avaliação menos favorável sobre a situação atual, mas também por expectativas mais cuidadosas para 2022. Agora, 4 horas e 56 minutos. Muito obrigada pela sua companhia nesta edição desse começo de semana do Headline News. A gente tem um novo encontro às 8 horas da noite no jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde e até lá.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News. A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Milhares de processos se arrastam por anos na justiça. E o resultado é quase sempre o mesmo: impunidade. Mas por que isso acontece? Eu sou a Tameda Nelon, procuradora e professora, e vou mostrar para você os bastidores do sistema brasileiro. Aprenda como funcionam os três poderes da República e por que há tantos corruptos no nosso país. Você verá isso e muito mais no meu curso Justiça e Corrupção. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e vamos juntos lutar por um país justo de verdade.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou.